Voltamos com Multicultura, no oferecimento da Água de Cheiro. Renove-se, Galeria Salitre, em Juazeiro. Vai até o dia 30 deste mês a quarta edição do Festival Gastronômico Sabores do Vale. É uma oportunidade de provar as delícias de 19 restaurantes que participam em Juazeiro, Petrolina e até Santa Maria da Boa Vista. São os novos artistas da culinária aparecendo na arte de comer bem. O super clássico do teatro infantil, O Mágico de Oz, chega a Petrolina com a companhia Biruta. Ouça a entrevista com o diretor.
A companhia traz a proposta de fortalecer a produção artística, a economia e a profissionalização do setor cultural do Vale do São Francisco. Assim é a companhia Biruta. E para falar com a gente sobre o mais novo espetáculo do grupo, Antônio Veronaldo, diretor da peça. Boa tarde. O Mágico de Oz é uma peça mundialmente conhecida e com dezenas de adaptações. O que a companhia Biruta vem trazendo com mais essa readaptação?
O que a gente promete, velho, é tentar fazer um espetáculo que seja agradável, que seja humano, que seja essencialmente tocado pelas pessoas, né? Que chegue a tocar as pessoas e que faça a função do teatro, que é humanizar sempre o ser humano. Que fale diretamente às pessoas e que elas se sintam tocadas pela obra de Frank Brown, né? Que é o autor do Mágico de Oz.
A peça ela é voltada para o público infantil?
É assim, é um clássico, né, velho? Um clássico não tem idade. Né? O massa de você montar um espetáculo que nem o Mágico de Oz é que ele toca desde da criança, da menor criança ao homem mais velho. Porque, na verdade, o espetáculo fala de coisas humanas, fala de sentimento, fala de coragem, fala de inteligência, fala de carinho, de amizade. E esses sentimentos, eles são permeados na vida toda da gente.
Ronaldo, e quanto ao elenco da peça? Muitos estreantes?
A gente está trabalhando com um elenco de artistas jovens, muitos vão estrear no espetáculo quanto artistas, né? São jovens que participaram de oficinas teatrais, participaram de festivais estudantis e de projetos sociais, como o ProJovem. E tá fazendo desses jovens um novo grupo de artistas surgindo na região.
A Companhia Biruta se considera uma escola de atores para o teatro?
Na verdade, eu acho que todos os grupos de teatro têm esse caráter. A gente é carente, né, na região de uma escola técnica de artes cênicas. A gente tem a Univasf, que está fazendo papel aí enquanto artes visuais. O IF, que é nosso parceiro, está fazendo a de música, né, licenciatura em música. Mas a gente, que é o grande forte da região, que é as artes cênicas, no teatro e na dança, a gente fica sem ter em que se segurar. Ou então, aí as companhias fazem esse papel educativo de estar formando novos artistas. Quando se quer se especializar, vai para fora, para Salvador, para Juazeiro do Norte. Mas o caráter das companhias, e a nossa principalmente, que tem alguns princípios, que tem uma coisa constante de trabalho. A gente só tem 2 anos, mas nosso primeiro trabalho foi Maria Minhoca, que foi muito bem aceito. Nós vamos fechar esse ano com 52 apresentações de espetáculo Maria Minhoca. Então, as companhias, de forma geral, elas são formadores de atores, formadores de artistas, formadores de técnicos. Então, a gente acaba fazendo a roda girar em todos os aspectos.
Existe um movimento crítico quanto à deficiência cenográfica do mercado teatral daqui do Vale. A que você vincula essa deficiência?
Eu acho que errar, todo mundo pode errar e procurar. É no erro que se procura o crescimento. Eu acho sempre isso. Quando você erra, você cresce mais. Quando você provoca um erro também, você acaba amadurecendo. Eu acho que a parte técnica da região, uma é a demanda, que os grupos demoram muito a montar espetáculos. Nós temos vários grupos, mas a gente não tem uma constância de montagem de espetáculo. Aí isso acaba sendo um mercado sendo escasso. Eu diria que o que acontece na cidade é que existe uma preguiça também. Uma preguiça em ser mais ousado, né?
Obrigado, Veronaldo. O espetáculo Mágico de Oz, da Companhia Biruta, fica em cartaz durante todo o mês de outubro, no Teatro do Sesc Petrolina, sempre aos finais de semana. Cecílio Bastos para o Multicultura.
Fábio Ata, a arte e os serviços básicos.
Olá, pessoal do Multicultura. Vamos falar um pouquinho hoje sobre a relação entre arte e as coisas e as necessidades mais básicas do cotidiano e da vida moderna. Nem todos os momentos da sociedade são artísticos. Há momentos ápices de construção das obras mestras e guias, como na Antiguidade Clássica Grega, como no Renascimento Italiano, ou como alguns artistas modernos fizeram. Mas há outros momentos em que se dá maior importância às questões mais práticas, da vida cotidiana e pragmática, que satisfazem certos confortos. É o caso da sociedade do século XX e XXI. Fernanda Torres, a atriz, pergunta em tom de protesto. Abre aspas. Será que só podemos ter cinema depois que tivermos todas as fossas construídas? Fecha aspas. Após atuar num filme que aborda o tema, ela faz essa pergunta. No meu modo de ver, é claro que podemos ter filmes enquanto solucionamos os problemas mais práticos de infraestrutura em nossas cidades. Só que estes filmes deveriam ser proporcionais à nossa realidade, tanto em custos quanto em temas, o que não ocorre muitas vezes. Algumas gotinhas aqui eu lanço para a fórmula que vai deixar nosso cinema ser expressão original e nacional em todos os sentidos. Dois pontos. Primeiro, ignorar o cinema estadunidense. Segundo, passear pelas ruas com uma câmera. E terceiro, esquecer a literatura como roteiro. E ainda um quarto, assistir a Glauber Rocha. Tchau, até a próxima.
Festival de Música Independente em Salvador reúne jovens artistas de toda a Bahia. O evento tem como a marca registrada a diversidade dos ritmos. Joana Araújo reporta.
O objetivo do projeto é valorizar jovens artistas baianos e servir como vitrine desses artistas no circuito comercial da música. Paulo Romero, músico da banda Mundimundista, ressalta a importância de oportunidades como esta.
Eu acho bastante importante eventos como esse que valorizam a cultura e a diversidade da música na Bahia. Hoje, a banda Mundimundista apresenta um trabalho 100% autoral, né? Uma banda formada por amigos. E agora, no final do ano passado, nós voltamos a rever o trabalho dos Mundimundistas gravando um CD. E é uma oportunidade muito bacana da gente participar desse evento e mostrar novamente nosso trabalho para o público daqui de Salvador.
A vocalista Ana Paula, da banda LP, dá a sua opinião sobre o projeto e diz a expectativa para o show.
Primeiro, eu tô achando o projeto muito interessante, né? Porque tá dando oportunidade para artistas que já têm uma carreira, né, aqui em Salvador, principalmente, para mostrarem o seu trabalho em palco com uma estrutura legal, com apoio para o grande público de Salvador. E a gente tá esperando fazer um show maravilhoso, assim, com um público legal, porque são ingressos a preços populares. Então, eu tô esperando que o show seja maravilhoso, com energia vibrante. A gente tá um tempinho fora dos palcos, né? A gente tá bem feliz que a gente tá no fã-clube, né? A gente teve o lançamento do fã-clube no mês passado, e aí o fã-clube vai em peso pra esse show. A gente preparou umas coisinhas que eles gostam, então a gente vai dedicar esse show pra eles também. E preparou alguns blocos de músicas novas, alguns covers novos, assim, pra gente poder mostrar o que a gente gosta de ouvir e de tocar, junto com as músicas do disco novo que a gente lançou no ano passado. E a gente ainda não trabalhou tanto esse disco que a gente tá querendo trabalhar e passar a mostrar essas músicas novas agora, aproveitando essa oportunidade no Origem da Terra. A LP espera todos amanhã no Teatro Deb, na Federação. Ingressos a R$6, mais um quilo de alimento. Contamos com a presença de todos.
Joana Araújo para o Multicultura.
Ainda em Salvador, o repórter Fagner Abreu foi conferir a Expo Arte, Feira Internacional de Artesanato, Arte, Cultura e Turismo.
A Expo Arte conta com uma programação artística diversificada com oficinas de artes, apresentações de bandas e fanfarras, além da capoeira. O coordenador da feira, Egnaldo Araújo, fala da importância deste projeto.
Ela reúne artistas brasileiros, todas partes do Brasil, também do exterior. Da Itália vem um representante italiano que, juntamente com Menina Figueiredo e com Débora Fonte, estarão com o stand lá mostrando obras de artistas italianos. Está mostrando realmente os nossos valores artísticos brasileiros. Débora Fonte, aqui do Grupo Ambientalista Ecoterra, ela estará lá mostrando várias obras de óleo sobre tela, também esculturas e também vários outros tipos de artesanato.
Artistas de países como África do Sul, Argentina, Chile e Nigéria estão com estandes na feira. Egnaldo Araújo ressalta a importância desta representatividade cultural para o povo brasileiro.
Nós todos temos que entender que a preservação da natureza hoje é ponto fundamental, fundamental. E nós necessitamos estimular o nosso meio ambiente como um todo. E essas manifestações culturais, aproveitando as plantas, as árvores, a parte mineral que nossos povos produzem, a sua música, nós vamos ter música capoeira, vamos ter a coisa da Bahia, mostrando como é que se faz música, como é que se faz arte.
A feira fica em Salvador, no Centro de Convenções, até o dia 17 de outubro, das 3 da tarde às 10 da noite.
Marcelo Nova tem ritmo, mas o que toca forte são suas letras, bem polêmicas e politizadas. Outubro de 65 é uma delas. Quando a gente voltar, tem Elizabeth, notícias do Festival da Sanfona e muito mais.
Pela manhã minha mãe virava a chave, mas o DKV não queria pegar. Meu pai mexia no motor e no platinado esqueceu de trocar. Na traseira um plástico grudado com a bandeira do Brasil. Era outubro de 65, minutos antes do ano 2000. Domingo, sol pela janela, derretia toda a minha preguiça. Só que pra chegar na praia tinha antes de ir à missa. Então pegava minha revista e entrava no banheiro. Meia hora apreciando Raquel Welch, de corpo inteiro. Jantar era na casa do vô, que me abraçava e contava histórias. Fazia mágica, estalava os dedos, no rádio Bahia dava no Vitória. Então logo ia dormir, meus discos e desejos espalhados no chão. Sonhava com uma namorada e beijava o travesseiro na escuridão. Era outubro de 65, minutos antes do ano 2000. Senhora, todos santos, amém. Tinha um irmão que era retardado, mas Jesus o amava também. Jesus ainda amava o prefeito, mesmo ele sendo um ateu. E se meu cachorro morreu atropelado, vai ver que também foi por vontade de Deus. Dia seguinte, voltar pra escola, o tédio vai recomeçar. Eu já estou enjoado e o carro nem saiu do lugar. Então o escape do DKV dispara como um tiro de fuzil. Era outubro de 65, minutos antes do ano 2000. Era outubro de 65, minutos antes do ano 2000.
Multicultura.